Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim ainda focado no clima. E vamos direto lá para o INMET, onde está a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. A Morgana, aqui na nossa última conversa, tinha dito para a gente da formação, né, de um corredor de umidade que poderia trazer chuva aí para parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, enfim, parte de Minas Gerais também, e essa umidade, pelo menos aqui em Campinas, a gente conseguiu constatar, viu, Morgana? Já faz quase uma semana que chove todos os dias por aqui. Como é que segue essa previsão? Continua essa tendência? O que que você nos conta? Seja bem-vinda, Morgana.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Felizmente, né, nossa previsão foi confirmada, o corredor de umidade favorecido principalmente pela circulação dos ventos na média troposfera trouxe essa grande quantidade de umidade e, consequentemente, chuva, desde o Paraná, né, passando pelo sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, a chuva chegando no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a tendência, Alexander, é que, principalmente em São Paulo, essa condição chuvosa perdure pelo final de semana e até segunda-feira.
Muito bem. A gente tem aí, né, Morgana, um mapinha mostrando justamente onde ocorreram mais chuvas, onde ocorreram menos chuvas, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho de como isso vai se configurar nos próximos dias, certo?
Certo. Vamos compartilhar aqui o mapa para que possamos ver a distribuição, né, espacial da chuva nos últimos 5 dias. Continua chovendo no extremo norte do país, na faixa leste da região nordeste, como é o período chuvoso, esse ano está chovendo até bem menos, chuvas mais pontuais, e, como você bem falou, essa configuração bastante úmida e chuvosa em São Paulo, com deslocamento para o Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Na região sul, as chuvas se intensificaram principalmente no norte do Paraná. Eu vou compartilhar outro mapa, Alexandre, que mostra o acumulado de chuva das últimas 24 horas. Então, a gente vai observar que no Paraná...
Esse quadro que a gente viu é até ontem, então.
Isso, ela não contempla a chuva acumulada de ontem à tarde até hoje de manhã, que a chuva no Paraná se intensificou a partir da noite de ontem. Uhum. Em roxo aqui, a gente vê as estações da rede do INMET, onde os volumes foram aí superiores a 50 milímetros. A gente tem até 95 milímetros em Cidade Gaúcha, no Paraná, 82 em Maringá, uma região que estava muito seca, né?
Sim, região ali do norte do Paraná, pessoal reclamando bastante por causa do trigo ali, né, Morgana?
Exatamente, a chuva agora ela veio, inclusive com intensidade até moderada, forte. Se a gente subir um pouquinho mais o mapa em São Paulo, a gente vê que praticamente todo o centro-leste do estado com chuva nas últimas 24 horas, só a porção mais noroeste, ali divisa com o Triângulo Mineiro, que está mais seca. O Rio de Janeiro também e o Espírito Santo estão vivenciando aí esses dois últimos dias bastante chuvosos. Para as próximas horas, inclusive, tem uma condição de chuva mais significativa para o Rio de Janeiro, com acumulados significativos. E também a continuidade de chuva, principalmente no norte do Paraná e de São Paulo. Eu vou mostrar aqui, Alexander, a última imagem de satélite que nós temos, para a gente ver o que está causando essa chuva, né? Uhum. A gente vê aí no mapa, né, na imagem de satélite, as nuvens mais carregadas, que são essas com um tom de vermelho, bem sobre o norte do Paraná, com esse deslocamento aí para São Paulo, né? Então a gente vê que é bem uma circulação, né, no sentido anti-horário, contrário aos ponteiros do relógio, justamente o fluxo dos ventos na média troposfera, intensificando aí essa condição bem instável sobre essa área do país.
Dá para dizer que aquele bloqueio atmosférico ele foi rompido, Morgana? Essas chuvas elas vão avançar?
Infelizmente, Alexander, a gente veio acompanhando essa semana toda que os modelos colocavam indicativo até de chuva aqui para o Distrito Federal, mas a gente viu que, de fato, a chuva não aconteceu. O que foi observado foi um aumento da nebulosidade. Se a gente vê um pouquinho aqui em Goiás, A gente vê que realmente houve uma entrada maior de umidade, mas não o suficiente para causar chuva. O que é que a gente analisou e chegou à conclusão? Que o bloqueio ele ainda continua, só que com intensidade menor. Ou seja, a gente já teve um ligeiro enfraquecimento. Para os próximos dias, principalmente a partir do domingo, a gente vai ter um cavado também na média troposfera um pouco mais organizado. E esse sistema pode trazer alguma chuva, principalmente para o sudoeste, sul do Mato Grosso, sul de Goiás. Agora, de Goiânia para cima, a condição ainda é muito seca, mas a gente dia a dia está acompanhando e tem essa pequena chance, a partir de segunda, de chover um pouquinho mais a norte.
Isso mostra que está avançando. A tentativa de acabar com esse bloqueio mesmo está acontecendo, então, Morgana?
Gradativamente, a gente já vê alguns padrões de mudança, né? Um fluxo não tão de inverno quanto a gente tinha, por exemplo, há 2 semanas atrás. Mas é preciso muita cautela, Alexandre, porque dia a dia, com as atualizações dos dados e dos modelos, o cenário pode mudar.
Muito bem. Vamos ver, então, o que vai acontecer nos próximos dias?
Vamos lá. Só queria mostrar aqui, ó, a gente fala tanto em médios níveis, né? 500. Tá vendo essa tonalidade aqui de azul? Isso aqui é a umidade que está estabelecendo todo esse corredor de umidade que está trazendo essa chuva tão bem-vinda aí para São Paulo. Essa circulação anticiclônica centrada aqui entre Mato Grosso e Goiás é realmente o tampão da massa de ar mais seco. Então, isso daqui, essa circulação impede que essa umidade que está restrita às bordas, ela suba um pouquinho mais. Então, em termos de chuva, o que é que a gente tem hoje? Esse padrão bastante úmido, essa condição deve perdurar até amanhã, pelo menos com volumes significativos no norte do Paraná. A partir do domingo, a intensidade da chuva ela diminui um pouquinho mais, continua chovendo no norte do Paraná, mas com volumes bem menores. Aí a chuva tende a intensificar um pouquinho mais na região ali sudoeste e sul do Mato Grosso do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente vai ter um declínio nas temperaturas, principalmente nas máximas.
Mas vai acontecer. No caso do Rio Grande do Sul, não volta a chover, Morgana?
Não volta a chover. O quadro do Rio Grande do Sul é um quadro diferente, né, do Paraná. Inverteu, né? Porque antes só chovia no Rio Grande do Sul e nada no Paraná. Apesar de a gente observar que os modelos indicam a formação, né, do sistema frontal, de uma frente fria, mas esse sistema só vai organizar um pouco mais toda essa umidade que está no Paraná. No Rio Grande do Sul não vai chover. É só a questão das temperaturas, que já começam a cair amanhã, sábado, e no domingo a gente já tem um sistema de alta pressão bem centrado sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Na segunda-feira, a chuva persiste, principalmente por sobre São Paulo, Rio de Janeiro.
Esse corredorzão de umidade, então, não cede, hein?
Não cede. Até segunda-feira, essa condição persiste. E a partir de terça-feira, aí sim, terça-feira dá uma amenizada.
Já começa a perder força.
Lá para meados da semana que vem, Alexander, volta a chover novamente, só que menos volume. Né, a intensidade da chuva vai ser um pouquinho menor, mas isso são cenas para os próximos capítulos. A gente faz essa análise mais para o final de semana e quando for segunda-feira a gente analisa esse panorama da semana que vem.
Então, então diminui essas chuvas ou esse corredor, ou as consequências desse corredor de umidade, elas diminuem no começo da próxima semana, mas já mais para meados e final da semana que vem, já tem novidade então, Morgana?
Exatamente, já volta a chover, só que até hoje a indicação dos modelos é que essa chuva ela não seja tão intensa quanto a desse período de agora, mas isso pode mudar. Um dado importante a ser falado é a questão da formação de geada na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, na região da Campanha, no domingo, e na segunda-feira quase todo o estado, por conta justamente da atuação deste centro de alta pressão, né? Uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas e favorecer a formação de geada no Rio Grande do Sul.
Geada forte, Morgana?
Não, geada de fraca a moderada no máximo.
Moderada, né? Muito bem. Bom, então, a gente tem o cenário do que vai acontecer nos próximos dias, mas temos como analisar aí o cenário de mais longo prazo, né? Que são as tendências do clima, né, Morgana?
Sim. A gente sempre vem analisando, principalmente, a saída do modelo americano, por ele ter uma destreza, né? Um acerto bem significativo para grande parte do país. Então, conforme o modelo já havia indicando, entre os dias 3 e 11, há um indicativo da chuva permanecer, né, os volumes mais significativos permanecerem do Paraná em direção à região do Sudeste, né, pegando São Paulo praticamente como um todo, a exceção seria a divisa com o Triângulo Mineiro, partes do sul, na verdade, partes de Minas Gerais, né, pegando sul e leste, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Sul. A gente vê um indicativo aqui de uma condição mais úmida, né, sempre tem cuidado de falar isso. Não é de chuva, é mais úmida do sudoeste e sul do Mato Grosso em direção ao sul de Goiás. Então, seria essa transição que a gente está aguardando aí para a semana que vem. E, infelizmente, a partir do dia 11 até o dia 19, que seria no período mais de médio prazo estendido, a gente vê que já muda totalmente, a gente tem uma secura se espalhando não só na área central, mas em direção à região sudeste, e na região sul, inclusive, os volumes tendem a diminuir significativamente, ficando uma área mais úmida entre o litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
De 11 a 19, é isso?
Exatamente. No entanto, a gente vê que na faixa leste da região nordeste, principalmente ali na região do Recôncavo Baiano, há uma tendência de aumento das chuvas e na região norte, principalmente no estado do Amazonas, a chuva ela tende a permanecer nos dois períodos, Alexandre.
Muito bem. E temperatura, como é que fica, Morgana?
Estamos dando adeus ao inverno.
É, né?
Então, no primeiro período, que seria de 3 a 11, ainda tem uma condição relativamente mais fria, mas a gente já vê uma área mais restrita, né? No máximo até Santa Catarina. Na região sudeste, vê que fica em torno aqui de 20 graus, esse verdinho não sobe tanto, esquenta ainda mais aqui por sobre Tocantins, norte de Goiás, nordeste do Mato Grosso. E no segundo período, a área onde as temperaturas ficariam menores, né, abaixo aí dos 14%, ela fica mais restrita às regiões de maior elevação, né, que seria a Serra, as Serras Gaúchas e Catarinense, e também a Serra da Mantiqueira em São Paulo.
Muito bem, tá aí então, são as informações do clima com a Morgana Almeida, a Morgana que é chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, e o INMET que tem o site também que você pode acessar lá e ter outras informações, certo, Morgana?
Certo, eu tô vendo aqui o site, tô vendo aqui o bannerzinho do nosso aplicativo, né, Alexandre? Eu acho que a gente não teve a oportunidade de falar, nós temos dois aplicativos, um mais voltado para a previsão, que seria esse Agro Mais Clima, que as pessoas podem baixar gratuitamente, tanto na versão Android, como na versão do iPhone, né? Quanto o outro produto, o outro aplicativo, que é o Sisdagro Produtor, que é um produto mais voltado para o produtor para ver a questão de penalização. Então, quem tiver interesse, baixa aí os dois, dá uma navegada, se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco pelos telefones que estão no site, sem falar dos outros produtos, né, que a gente sempre fala aqui, as imagens de satélites, a saída do modelo numérico, o acompanhamento da chuva e também os avisos meteorológicos especiais.
O Ricardo de Janiópolis, no Paraná, pergunta: e para a região nossa, no Paraná, região de Janiópolis, como vai ser a chuva, Morgana?
Eu tenho que me localizar primeiro. Janiópolis.
Isso, no Paraná.
Paraná. Um minutinho só.
Vamos ver se eu consigo te ajudar aqui.
Você consegue me ajudar? Eu estou tentando aqui no... Vamos lá. Como é o nome do rapaz?
O Ricardo.
Um minutinho só, Ricardo. O celular aqui não está ajudando.
Uhum.
Manda aí uma mensagem para a gente da localização.
Situado na região de Goierê.
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 É um pouquinho mais a norte, a sul de Campo Mourão. Chove também, mas essa chuva mais volumosa, ela está um pouquinho mais a norte de vocês. Vou voltar aqui o mapa.
Eles não estão muito a norte do estado, realmente, não.
Eles estão mais a norte de Foz do Iguaçu, digamos assim. Está chovendo, mas infelizmente os volumes não são tão significativos. A condição deve persistir até pelo menos domingo com um pouco menos de intensidade, mas na semana que vem, quando esse novo sistema deve se formar a partir de quarta-feira, aí sim pode ser que tenha uma condição mais chuvosa, mas vai ser muito rápida.
Muito bem. Está aí a informação, então, Ricardo. Obrigado pela participação. Morgana, obrigado também pela sua participação mais uma vez. Semana que vem a gente volta atualizando as informações direto aí do IMET, ok?
Nós que agradecemos. Um excelente final de semana para todos.
Obrigado, para você também. Muito bem. A Morgana trouxe, então, essa informação de que esse corredor de umidade, que já vem atuando entre Paraná, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, ele deve permanecer até o início da semana. A gente tem ainda uma condição de chuva, já trouxe bastante chuva no acumulado, você pode ver uma concentração maior de chuva, principalmente a leste aí dessas regiões, lá no Rio de Janeiro, praticamente o Rio de Janeiro inteiro, leste de São Paulo também com bons volumes. Essa chuva, ela tende a aumentar agora para o norte do Paraná. Hoje, por exemplo, já está chovendo por lá e deve permanecer assim ao longo do final de semana. Tem também o Mato Grosso do Sul e a possibilidade desse canal de umidade avançar um pouquinho mais, chegar ali também para a região sul de Goiás e também para uma parte do Mato Grosso. Isso ainda precisa esperar para ver se realmente esse corredor ele consegue avançar, mas existe já essa possibilidade aí de, pelo menos, aumento da umidade nessas regiões. Talvez não uma chuva forte, né? Uma chuva considerável, mas aumento da umidade nessas regiões. E alerta de geada para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a condição é mais seca e deve permanecer assim ao longo da próxima semana, mas as temperaturas também tendem a ficar mais baixas e tem uma nova massa chegando, uma massa de ar frio chegando e que pode derrubar as temperaturas, inclusive com risco de geada. Nada muito significativo, nenhuma geada forte no radar, fraca, moderada aí, segundo a Morgana, mas de qualquer forma é bom ficar atento. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência a gente traz mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.